Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Não, isto não é uma miragem, não é fruto da sua imaginação. Depois de 6 meses parado, eu realmente estou com um episódio novo aqui no podcast. Como eu já comentei algumas vezes no Instagram e no Telegram, eu ando com uns probleminhas pessoais que me tiram o foco e a energia para dedicar para o podcast. Mas eu não queria que março passasse em branco. Eu comecei o podcast em março, 3 anos atrás, então essa semana é o aniversário de 3 anos dele e eu queria pelo menos postar um episódio nesse mês. Eu não vou fazer promessas de que agora eu vou voltar com tudo, que eu vou voltar com a nossa programação normal, não vou. Só sei que eu queria postar alguma coisa para o aniversário do Sem Rastros. No primeiro ano, em 2021, foi quando o primeiro episódio saiu, em 2022 eu fiz um Perguntas e Respostas, e em 2023 eu coloquei o meu TCC. Que foi em formato de áudio que eu fiz lá em 2015. Por isso, esse ano eu não queria deixar passar sem fazer nada. E como eu falei, eu quero fazer algo especial. Então, eu resolvi hoje fazer o caso que me fez ficar mais interessada em histórias de desaparecimento, que me fez querer fazer um podcast focado em histórias de desaparecimento. Eu não sei explicar exatamente o porquê foi esse caso. Não foi nada específico dele, não foi uma parte específica. Eu acho que foi mais como um todo, no sentido de não ter o que fazer, o sentido de pensar que não vai ter solução, que esse caso provavelmente não vai ver a luz da justiça. Eu sei que é algo feio, rude, pessimista de falar, mas tem casos que traz esse sentimento na gente. Alguns a gente ainda fica com um fio de esperança e outros parece que tá tudo contra, parece que não tem jeito de que um dia vai ser solucionado. Então, sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Nicky McCown. Ao saírem da igreja em 22 de julho de 2001, um domingo, o casal Nicky McCown e Bobby Webster se despediram e disseram que se encontrariam em casa lá pelas 6 da tarde, para que pudessem decidir o que fariam sobre o convite de casamento deles. Em menos de um mês, os dois pombinhos se casariam na frente de muitos convidados e precisavam usar desses dias livres de fim de semana para terminar de organizar algumas coisas até o grande dia. A data estava marcada para 18 de agosto e Nicky McCown estava animada para se tornar Nicky Webster. Neste domingo pós-igreja, Bob precisava ir numa loja de paletó com seu padrinho de casamento, que também era seu primo, e Nick precisava ir na lavanderia para lavar as suas roupas e a de Bob, e depois ia bater perna e fazer comprinhas. Nick ia na lavanderia todo domingo, era parte de sua rotina, mas ela também queria ir atrás de uns produtos de beleza para usar em seu casamento. Usando o carro de Bob, Nick deu carona para o noivo até a loja de paletó e continuou seu percurso até a casa de seus pais. Lá pelo meio-dia, Nick deixa sua filha de seu primeiro relacionamento, Peyton, de 9 anos, com os pais dela, para que ela pudesse ir na lavanderia localizada ali perto, sem precisar entediar ou cuidar da filha enquanto lavava a roupa. Nick espera as roupas lavar na máquina, as joga na secadora e aproveita o tempo de espera para voltar para a casa dos pais. Nessa segunda visita, ao contrário de antes, quando Nick passou lá para deixar a filha, ela estava agitada, como se algo tivesse incomodando. Ela conta para a mãe, Barbara McCown, que tinham dois homens na lavanderia a assediando e sendo seu típico macho escroto. Bárbara disse para o programa Unsolved Mysteries que Nick era muito bonita, um mulherão, e que esses homens deviam estar dando em cima dela e que não era nada demais. Mas vendo a filha irritada, ela ofereceu suas próprias máquinas de lavar e secar para Nick usar, ali na casa dela mesmo, no porão. E que, se fosse o meu caso, era exatamente o que eu faria se eu morasse perto dos meus pais e não tivesse lavador ou secador. Ao invés de pagar em algum lugar, eu iria na casa dos meus pais. Mas parece que Nick tinha sua própria rotina de ir sempre nessa lavanderia, que era perto da casa dos pais e de uma das irmãs dela, então ela sempre aproveitava para visitá-los. Então ela já fazia desse jeito e não usava as máquinas da mãe. Nick recusou a oferta, disse que não precisava e que ela já estava voltando para a lavanderia para pegar as roupas da secadora. Ela saiu pela porta da mãe às 3 horas, dizendo que já já voltava. Mas Nick nunca voltou. Às 4h30, Bob chega em sua casa, que dividia com Nick, mas não a encontra. Além do fato de que ela estava usando o carro dele naquele dia e o veículo não estava estacionado na frente da residência, Bob conseguia saber se Nick estava em casa ou não logo na porta de entrada, pois ela costumava deixar seu sapato por ali. Eles só tinham combinado de se encontrar às 6, então Nick ainda tinha tempo para voltar. Ele vai assistir TV, relaxar enquanto a amada não chega, mas entre 5h30 e 6h30, Bob começa a ficar com aquela preocupação inocente, quando ainda achamos que não é nada demais, que a pessoa atrasou, mas que é melhor checar. Ele liga para Michelle, uma das irmãs de Nick, que por acaso estava na casa de uma terceira irmã, e as duas dizem não ter falado com ela aquele dia. Assim como Bob, as irmãs achavam que ela tinha ido às compras e estava passeando. A mãe de Nick, Bárbara, que estava cuidando da neta, achou que a filha tinha decidido ir trabalhar quando ela não voltou da lavanderia. Nick trabalhava em uma prisão como contadora e todos sabiam que ela era uma funcionária exemplar e profissional. Então, para a mãe, existia essa opção que a filha tinha resolvido ir trabalhar num domingo quando ela não apareceu para buscar peito. Nossa mente sempre tenta justificar o injustificável. Com o tempo passando e nada de Nick, a preocupação de todos começou a crescer. Mas a irmã Michelle disse para o programa Disappeared que desaparecimento em si não foi algo que passou pela cabeça dela, de Bob ou da família. Eles pensaram que ela podia ter sofrido algum acidente, que algo a atrasou, mas não simplesmente sumido. Bárbara ainda estava cuidando de sua neta, então ela liga para Stephen, pai da menina e ex de Nick, e pede para ele ir buscá-la, pois ninguém sabia do paradeiro de Nick e eles precisavam encontrá-la. Entre 9 e 10 da noite, Bob e alguns familiares de Nick ligam para hospitais à procura dela e também saem pelas ruas, entre a casa de Bob e Nick e a lavanderia, pensando que ela podia ter se acidentado e precisando de ajuda, mas sem sucesso. Sem notícias dela por mais de 12 horas, a polícia foi contatada. As fontes divergem sobre quem chamou a polícia primeiro, se foi Bob ou o pai de Nick, Harvey McCown. O programa Disappeared diz que quem ligou foi o pai Harvey, às 2 da madrugada, agora do dia seguinte, 23 de julho, e que esse momento dele chamar a polícia foi quando Bárbara realmente ficou preocupada e a realidade do que estava acontecendo pesou nela. Porque seu marido sempre dizia que de todos seus 10 filhos, Nick era a que mais conseguia se virar, a mais responsável. Já no programa Unsolved Mysteries, Bob diz que ele ligou para a polícia e o ato de preencher, dar todas as informações de Nick como pessoa desaparecida para a atendente foi algo inimaginável, que ele nunca na vida pensou em estar naquela situação. A maioria das fontes online dizem que Nick era a 10ª filha de 10 filhos que Bárbara e Harvey McCown tiveram. Em um jornal da época, eu encontrei que eles eram uma família de 6 e não de 10. Mas eu tendo a acreditar que é 10 porque é o que eu mais encontrei. Eu só encontrei essa uma fonte falando que era 6. Bom, pode ser que ambos, Harvey e Bob, ligaram em diferentes momentos. Mas independente de quem ligou, a polícia teve aquela resposta clichê que a gente já imagina. Eles disseram que era muito cedo e que a família de Nick tinha que esperar 72 horas para reportar um adulto desaparecido. Pelo que eu entendi, eles conseguiram fazer essa ficha de desaparecimento para Nick nessa ligação, eles conseguiram abrir um boletim de ocorrência, mas a polícia não iniciou uma busca urgente assim que isso aconteceu. O argumento da polícia foi que não tinha nenhum telefonema que indicasse que Nick estava em perigo ou que passou por alguma situação ruim, e que eles chegaram a conversar com pessoas na lavanderia e que alguma delas se lembraram de ter visto Nick no dia anterior, mas nada sobre homens a incomodando. E a polícia esperava que alguém lembrasse do ocorrido, se realmente tinha sido algo grande, como uma discussão ou um assédio mais óbvio, alguém saberia de algo, mas não parece que foi o caso. Nesse mesmo dia, agora já segunda de manhã e à tarde, ainda sem notícias de Nick, e com a polícia revisando o caso sem grandes urgências ou preocupações, a família dela começa o seu próprio trabalho investigativo. Eles conseguem acesso a um vídeo de uma câmera de segurança de uma lojinha de conveniência perto da lavanderia, pois a própria lavanderia não tinha câmeras. Lembrando que em 2001, câmeras ainda não era algo tão comum. No vídeo, Nick foi na loja às 2h18 da tarde para comprar uma bebida ou algo, pagou e foi embora. A gravação não mostra nada demais, não parecia ter alguém a seguindo e ela não parecia estressada. A Michelle, uma das irmãs e a que era mais próxima de Nick, foi até o trabalho de Nick na prisão e perguntou se ela tinha aparecido para trabalhar naquela segunda de manhã. Eles disseram que não, e foi quando Michelle começou a chorar, ali mesmo. Nick vivia pro trabalho, ela nunca faltaria. Juntando o vídeo da câmera de segurança com os dois fatores sobre não ter telefonemas de Nick pedindo ajuda ou o fato de que ninguém na lavanderia lembrava de homens sendo inconvenientes com ela ou qualquer pessoa, a polícia rapidamente partiu para a teoria de que ela foi embora por vontade própria, que ela não queria mais se casar e, sem saber como falar isso pro noivo Bob, fugiu. Contudo, sua bolsa estava em casa. Ela provavelmente achou que ia ser rapidinho na lavanderia, ou que talvez ela passaria em casa depois da lavanderia antes de sair para fazer compras. Então, não faz sentido ela ter decidido fugir sem a sua bolsa. Telefonema. Achei essa uma teoria muito rasa, porque várias pessoas desaparecem sem ter algum telefonema, alguma coisa óbvia acontecendo antes da pessoa desaparecer. Sem contar que, assim como a história da família dela de ter 10 ou 6 irmãos, eu encontrei fontes falando que ela tinha um celular e outras falando que ela não tinha. A maioria diz que ela não tinha, então seria ainda mais difícil ter algum telefonema com ela ligando, pedindo por ajuda. Terceiro, ela tinha uma filha de 9 anos. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que não gostava de ser mãe, pelo contrário, ela amava e dava tudo para a filha. Então se ela tivesse decidido fugir, ela teria pelo menos levado a filha. Pode até ser que ela deixaria Bob para trás, mas a filha ela levaria. Mas nem Bob ela queria largar. A irmã Michelle disse que ela gastou muito dinheiro nesse casamento, que ela estava fazendo tudo para que fosse perfeito. Ela queria o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita, o lugar perfeito. Ela não queria simplesmente fugir. Ela não queria desatar com Bob e não sabia como falar. E por último, Nick tinha a doença de Graves, no qual ela tomava remédio para tratar, e esse remédio estava na casa dela. Se ela fosse fugir, além da própria bolsa, também era esperado que ela levasse algo necessário para sua saúde. Segundo a rede DOR São Luís, a doença de Graves é uma doença autoimune que faz com que o próprio organismo da pessoa ataque a tireoide e é considerada uma forma de hipertireoidismo. Então todas essas teorias, todos esses motivos para formar a teoria de que ela fugiu por conta própria, não tinha muito peso. A família claramente não concordava com a polícia e continuaram fazendo seu trabalho policial, distribuindo flyers, batendo de porta em porta e dirigindo pela cidade por lugares que Nick costumava frequentar. Sem desmerecer completamente a polícia, eles começaram a fazer a sua parte. Eles foram nos arredores da lavanderia conversar com pessoas locais, ligaram para hotéis, checaram dados telefônicos e bancários de Nick e até acionaram um helicóptero para sobrevoar a cidade e procurar pelo carro de Bob. Tudo sem resultados. Sem nenhuma pista, sem nenhum rumo específico, o próximo passo era entender a vida de Nick. Nick nasceu em janeiro de 1973, então em julho de 2001, quando desapareceu, ela tinha 28 anos. Seu nome completo era Marilyn Renee Nicole McCown, mas ela usava mais o terceiro nome, Nicole, que foi encurtado para Nick. Mesmo sendo a mais jovem de 10 irmãos e tendo 9 em sua frente para competir ou se espelhar, Nick tinha uma personalidade própria e era conhecida por ter muita energia e profissionalismo. Ela fez parte do quadro de honra todos os anos no colegial e, quando entrou na faculdade, também estava presente na lista do reitor, que é uma lista que contempla os melhores alunos da universidade. É uma boa referência caso você esteja procurando por trabalho, é algo bom de se ter no currículo. Nick e Bob se conheceram no colegial e namoraram alguns anos na época, mas ele se mudou para a Califórnia após se formar. Então ambos seguiram a vida separados. Aos 19 anos, Nick estava namorando um moço chamado Stephen e descobriu que estava grávida. Os dois toparam essa nova vida que teriam como pais, e em 1992, o casal deu boas-vindas à sua filha, Peyton. 2 anos após Peyton nascer, para sustentar a si própria e a filha, Nick começou a trabalhar em uma prisão a 45 minutos de distância de sua casa dirigindo. Nick morava na cidade de Richmond, no estado de Indiana, e a prisão ficava na cidade de Dayton, no estado vizinho de Ohio. Ela começou como guarda na prisão, mas até 2001, quando ela desaparece, ela já tinha virado contadora-chefe. Em 1997, Nick e Stephen se separam, e ela se vê sendo mãe solteira. Stephen continuou fazendo parte da vida de Peyton, mas agora Nick e Peyton moravam juntas, sem mais Stephen, porque ele também era do exército, então às vezes ele nem estava lá. Em 1998, Bob voltou da Califórnia para Indiana. Ele e Nick se reencontram e reatam um romance. Se ele teve relações duradouras na Califórnia, não sabemos, mas Nick não só tinha tido um namoro de anos com Stephen, como teve uma filha com ele. Stephen era presente na vida de Peyton, e pelo que parece, Nick e ele tinham uma boa relação, amigável e respeitosa. Então Bob não apenas reatou seu namoro de colegial com Nick. Se ele quisesse levá-la a sério, ele se tornaria padrasto de uma menina. Os dois namoraram por pouco tempo antes de ficarem noivos, Então podemos presumir que Bob estava disposto a entrar num relacionamento e virar marido e padrasto ao mesmo tempo. 2001, quando a história se passa, Nick estava em paz. Noiva de seu grande amor, a filha sendo bem cuidada por ambos pais, crescendo em seu emprego e, por último, estudando para que ela pudesse riscar mais uma conquista de sua lista de desejos. Ela queria ser uma agente do FBI ou uma Marshall. Ela se inscreveu na faculdade e começou a fazer aula de justiça criminal. Eu não sabia exatamente a diferença de um agente do FBI ou um Marshall, e pelo que eu pesquisei no site Indeed, que é de empregos, um agente do FBI é um membro da lei federal que pode desempenhar uma variedade de funções relacionadas à segurança nacional, incluindo a prevenção do terrorismo, crimes cibernéticos e a investigação de crimes federais. Já um Marshall, ele também é da lei federal, mas ele atua para defender a Constituição americana e fazer cumprir o sistema judicial federal, encontrando fugitivos, fornecendo segurança e auxiliando na proteção de testemunhas. Então, por exemplo, em um caso que não está resolvido, o FBI entra para tentar resolver o caso. E se tiver uma vítima ou alguém que eles precisam proteger, o Marshall entra para proteger essa vítima pela proteção de testemunhas. Então eles não fazem a mesma coisa. Continuando, após o desaparecimento de sua noiva, Bob se viu sendo o principal suspeito da polícia. O programa Disappeared disse que nos dias após o desaparecimento de Nick, sem notícias, sem pistas, Bob teve 3 ações. 1. Ele ligou para a faculdade de Nick, pediu para cancelar a matrícula dela e ser reembolsado o dinheiro do resto do ano que ela não usou. Ele toma uma surpresa, segundo o programa, e fica muito bravo ao descobrir que não tinha dinheiro nenhum para ser reembolsado porque o curso de justiça criminal que Nick fazia era pago pelo seu trabalho. 2. Na quarta-feira, lembrando que Nick sumiu no domingo, ele foi na joalheria e tentou devolver a aliança que ela comprou para ele. O anel estava no nome dela e não no de Bob, então eles se recusaram a receber o anel de volta e devolver o dinheiro. Aparentemente teve uma briga, onde Bob ficou um pouco grosso, onde teve ali uma discussão, e seguranças tiveram que ser chamados para tirar Bob da loja. 3. Ele cancela o casamento no local que eles tinham contratado e pede pelo dinheiro de volta. O denominador em comum dessas 3 ações é óbvio: dinheiro. Na entrevista para o mesmo programa, Disappeared, e também para outros programas e reportagens, Bob diz que das 3 coisas, uma é verdade e 2 são meias verdades. A primeira meia verdade é que ele nega ter cancelado o casamento para conseguir reembolso, mas admite que ligou para o local onde seria o evento.
Eu liguei sim, mas só para falar para eles que algo estava acontecendo e que o casamento seria adiado. Mesmo que Nick voltasse naquele momento, ela havia ficado desaparecida por alguns dias. Eu duvido que o casamento rolaria como se nada tivesse acontecido.
A segunda meia-verdade é que ele ligou para a faculdade de Nick para saber mais sobre o empréstimo da noiva, mas não pedindo por dinheiro, e sim para entender o que ela devia, o que aconteceria se ela não pagasse, etc. A única totalmente verdade foi a tentativa de devolver a aliança que Nick tinha comprado para ele. Além de acreditar que o dinheiro pudesse ajudar nas buscas e a criar uma recompensa para quem tivesse informações, Bob também não tinha um celular e queria comprar um. Era 2001, por mais que eles não fossem abundantes, celulares já existiam e várias pessoas tinham. Então ele queria comprar pensando que poderia ser contatado mais rápido e usar para achar Nick. A família de Nick também ficou levemente desconfiada de Bob durante as procuras por ela por causa de um aspecto específico, pela aparência física dele. As irmãs Michelle e Tammy, que são as mais vocais entre todos os irmãos, e as que mais aparecem em entrevistas, deram uma entrevista para o programa True Crime Daily e disseram que quando tinha essas procuras onde às vezes mídias locais apareciam com câmeras para entrevistar os familiares, todo mundo estava com cara de enterro, estava todo mundo com roupa suja ou com a cara com olheiras e estava todo mundo realmente parecendo que estavam sofrendo, parecendo que estavam há dias sem dormir, procurando pela familiar que sumiu. Mas Bob não. Bob estava sempre limpo e bem vestido, e para a família de Nick parecia que num momento como aquele, mesmo num momento como aquele, ele estava preocupado com sua aparência, enquanto os outros estavam apenas preocupados em encontrar Nick. Sobre isso, eu não encontrei nada de Bob explicando o porquê que ele se arrumava enquanto todo mundo não se arrumava. Isso pode ser coisa dele mesmo, não tem por que a gente ficar criando teorias. Para mim, o que foi mais estranho mesmo foi a ligação que ele fez para a faculdade de Nick para entender sobre o empréstimo dela e o que aconteceria se ela não pagasse. Eu acho que se passou apenas dias que a sua noiva desapareceu, é uma ligação um pouco precipitada. As outras até fazem sentido. Uma ele estava praticamente cancelando o casamento e a outra ele estava tentando pegar o dinheiro da aliança para conseguir ter dinheiro para as buscas. Mas esse de ligar para saber do empréstimo é um pouquinho estranho mesmo. Nesse mesmo show que as irmãs falam da aparência de Bob, o entrevistador pergunta para Bob o que ele acha sobre o fato de que a polícia achava que era ele e que certas ações faziam ele parecer suspeito, mas ele disse que ele estava pronto para qualquer coisa. Ele aceitou fazer polígrafo, bastava a polícia pedir. Ele sabia que não era culpado e ele estava cooperando com a polícia. Já a polícia, sobre esse teste de polígrafo, diz que quando ele foi perguntado se ele sabia ou tinha envolvimento com o desaparecimento de Nick, ele diz não. Mas o perito conduzindo o teste disse que nessa pergunta, as agulhas da máquina, que vai fazendo aquele desenho parecido com um eletrocardiograma, se moveu demais, o que significava que ele estava mentindo. Porém, Bob disse que não foi isso. Foi alguma pergunta no estilo de você se sente responsável, ou você acha que é sua culpa, ou algo assim. E não se ele era culpado, se ele tinha feito algo contra Nick. O assunto detector de mentiras é uma grande especulação nesse caso. A polícia diz que ele não passou. A polícia diz que ele errou, entre aspas, nessa pergunta. Só que ele pediu para ver o resultado desse teste e a polícia se negou. Ele então disse, tá bom, não precisa mostrar para mim, mostra apenas para o meu advogado. Mande uma cópia para ele. E a polícia disse que eles não fazem isso, de que eles não mostram o resultado para a pessoa que fez ou algo assim. Então, a gente tem que acreditar na palavra da polícia, mas a gente não tem nenhum tipo de prova, nem de Bob, que foi a pessoa que fez o teste, se ele passou no teste ou não. De qualquer maneira, não tinha mais nenhuma prova contra Bob. Ele com certeza teve algumas ações suspeitas, e aparentemente, se acreditarmos na palavra da polícia, ele não passou no detector de mentiras, mas não se tinha nenhuma pista, não se tinha nada concreto. Então, ele não foi preso, nada aconteceu com ele. Ele continuava ali como uma pessoa de interesse ou algo, mas a investigação tinha que continuar e eles não podiam ficar focando em apenas uma pessoa. Em 3 de novembro de 2001, 104 dias após Nick ser vista pela última vez, o carro de Bob, que ela usou naquele dia lá em julho, é encontrado. A polícia de Dayton, Ohio, foi chamada para averiguar um carro que parecia abandonado no estacionamento de um complexo de apartamentos. Era uma SUV cinza, da marca GMC, modelo Jimmy, de 1990. Uma das portas estava entreaberta e o miolo da fechadura, onde se coloca a chave para abrir o carro, tinha sido quebrado, então era apenas um buraco. A ignição estava adulterada, isto é, alguém tentou ligar o carro por meio de gato, sem a chave, e o rádio e a bateria tinham sido roubados. Quando a placa foi colocada no banco de dados para descobrir quem era, o nome que apareceu foi o de Bob Webster. Alguns residentes desse complexo de apartamento dizem que eles tinham visto o carro lá desde agosto ou setembro, mas que parecia que ele sempre estava sendo movido. Eles não lembram de ver aquele mesmo carro naquela mesma vaga desde agosto ou setembro, apenas o carro em si. O carro de Bob também tinha placa de Ohio, e não de Indiana, onde ele morava com Nick. Então, os residentes também não devem ter achado nada suspeito. Se bem que eu acho que mesmo que fosse de Indiana, eles não achariam nada suspeito porque era o estado vizinho. O carro foi inspecionado e dentro dele teve um achado que mudava o rumo da investigação até aqui. Dois cestos com roupas limpas e dobradas estavam no banco de trás. Com esses cestos encontrados, tudo indica que Nick, depois que saiu da casa da mãe, chegou a voltar para a lavanderia, tirou as roupas da secadora, dobrou, colocou dentro das cestas, saiu e as colocou dentro do veículo. O carro foi levado de Dayton, Ohio, para Richmond, Indiana, onde a polícia fez uma análise bem minuciosa procurando por qualquer tipo de evidência, e eles não encontraram nada. Nem uma zinha digital, cabelo, tecido de roupa, nada. Pelos próximos 2 dias, eles também procuraram pela área do complexo de apartamento e floresta, mata que tinha em volta, e também não encontraram nada. Bem frustrados, o foco se volta para o complexo de apartamentos onde o veículo estava. Pensar que Nick chegou a sair sã e salva da lavanderia e dirigiu até Dayton é uma teoria plausível. ela trabalhava em Dayton na prisão, a faculdade dela era lá também, e ela conhecia o caminho e a cidade. A detetive principal do caso também disse que o banco do motorista estava do tamanho e da distância que parecia que Nick tinha dirigido o carro por último. Não parecia que alguém mais alto ou maior tinha dirigido o carro. Por meio de registros telefônicos, a polícia descobre que no dia que desapareceu, Nick havia ligado para uma colega de trabalho que morava em Dayton, porque ela queria dicas de lojas para comprar produtos de beleza e de cabelo. Nick era vaidosa, ela não se importava em dirigir a quase uma hora de distância entre sua casa em Richmond e Dayton para ir numa loja. Ela já fazia isso para trabalhar mesmo. Então é possível que ela chegou em Dayton, depois da lavanderia, e só lá aconteceu algo com ela. E aquele local também adicionava dois nomes na lista de pessoas de interesse. O primeiro é o ex de Nick, Steven Johnston. Não que ele já não estivesse nessa lista, sendo um ex, mas o complexo de apartamentos onde o carro estava era o mesmo onde ele morava e onde Nick chegou a morar também por um tempo em 1997, quando eles ainda estavam juntos. A polícia explica que esse complexo é bem grande, então tecnicamente o carro e Stephen estavam no mesmo local, mas na verdade eles estavam até que longe um do outro. É como se Stephen morasse em uma ponta, numa asa, e o carro estivesse lá na outra. Stephen estava cooperando e forneceu seu álibi, que era o trabalho. Ele também deu seu DNA e aceitou fazer o teste de polígrafo. Depois de passar no teste e ter o seu álibi comprovado, ele foi eliminado como suspeito. Mais parecia que alguém havia colocado o carro lá para fazer Stephen soar suspeito do que ele realmente ser um. A segunda pessoa de interesse era Tommy Swint, um colega de trabalho de Nick. Ele morava a 1 quilômetro de distância desses apartamentos e era conhecido pela família de Nick por ter uma relação um tanto conturbada com ela. Para as irmãs, Nick e Tommy tinham visões diferentes de suas relações. Ela o via como um irmão mais velho. Ele já via algo mais, possivelmente um romance. Por exemplo, no chá de lingerie de Nick, que ela fez por causa de seu casamento, Tommy mandou lingerie para ela. As irmãs Michelle e Tammy contaram que ele não foi nesse chá de lingerie, porque é algo que costuma ser só entre mulheres, que as mulheres fazem e convidam apenas outras mulheres, mas que ele mandou entregar essa lingerie, essa roupa íntima para ela. Michelle também conta que um dia, não sei exatamente se muito tempo antes de Nick desaparecer ou não, ela foi visitar Nick na casa dela, e chegando perto da porta, Michelle ouviu sua irmã gritando lá dentro. Ao entrar, ela vê Nick sentado em uma cadeira, com o seu pé e sua perna esticado na sua frente, com o seu pé no peito de Tommy, como se ela estivesse tentando se distanciar dele com a perna. Quando Nick vê Michelle, ela grita socorro, ele está tentando me estuprar. Michelle fala para Tommy sair de cima da irmã e ele começa a correr atrás das duas, que fogem, que correm também fugindo dele. Ele então começa a rir e diz que estava apenas zoando, brincando com elas. Michelle se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse ido visitar a irmã aquele dia. Mas essa história não é muito bem contada. Como eu falei, não sei se foi algo recente entre Nick e Tommy ou não. Porque pra mim, se fosse algo recente, eu imagino que ela teria parado de ser amiga dele ou de falar com ele além do trabalho. Bom, por último, uma das amigas de trabalho de Nick disse que ela mal abria a boca para pedir ou falar que queria algo, que Tommy já dava seu cartão de crédito para ela falando que ela podia comprar, fazer o que quiser. Nick chegou a aceitar esses mimos algumas vezes, mas essa amiga disse para ela, e outras pessoas também aconselharam Nick a não usar, não gastar, porque o homem pensa que agora você deve ele, que agora você está devendo algo para ele, e não necessariamente de um modo financeiro. Enfim, Tommy com certeza era uma figura interessante para o caso de Nick. A polícia já havia conversado com ele, logo após Nick desaparecer, junto com outros colegas de trabalho. Um dia ele era apenas mais um entre todos. Depois que o carro apareceu, eles tentaram de novo conversar com ele, mas não aceitou. Já que os investigadores não tinham nada mais concreto contra Tommy, eles não podiam obrigá-lo a conversar. Então o caso estagnou de novo. Encontrar o carro de Bob parecia ser a parte do quebra-cabeça necessário para solucionar o caso de vez e trazer Nick para casa, para seus familiares. Mas ele esfriou tão rápido quanto esquentou. Recapitulando, Nick desaparece em julho de 2001, e seu carro é encontrado em novembro do mesmo ano. Em agosto de 2002, o programa Unsolved Mysteries conta a história de Nick, clamando por pistas. A exposição é sempre bem-vinda em casos não solucionados, mas infelizmente não trouxe o retorno esperado, não trouxe novas pistas ou respostas. A família chegou a colocar uma recompensa de $100 mil em 2006, valor doado por um empresário do estado da Pensilvânia, e que só valeria por um período limitado de algumas semanas, esperando que essa quantia, junto com o tempo curto para agir, fosse resultar em pistas. Mas a data veio, foi, e ninguém ganhou a recompensa. Então, em 2007, o caso recebe uma nova leva de atenção, graças ao colega de trabalho suspeito de Nick, Tommy Swint. Neste ano, a polícia de Richmond, em Indiana, a que investigava o caso de Nick, descobriu que Tommy havia sido contratado como policial na cidade de Trotwood, em Ohio, que era perto de Dayton, onde ele morava e onde o carro foi achado lá em 2001. Os detetives de Richmond ainda achavam que ele tinha algo a ver com o sumiço de Nick, mesmo sem poder comprovar, e ficaram chocados que ele havia sido contratado não só por um departamento de polícia, mas como um policial, aquele que o dever é proteger as pessoas. Esses detetives ligaram para a polícia de Trotwood para avisar que Tommy Swint era uma pessoa de interesse em um caso de desaparecimento em Richmond, Indiana, e que eles deveriam demiti-lo. Quando uma pessoa é contratada para esse tipo de trabalho, policiais, detetive, FBI, etc., pelo menos nos Estados Unidos, você precisa falar se tem coisas no seu passado que possam vir à tona, que ao mesmo tempo que pode te impedir de conseguir aquele cargo, também pode ser melhor falar do que alguém acabar descobrindo. Eu imagino que seja a mesma coisa no Brasil, é o famoso checar histórico, checar por referências e coisas assim. Tommy teve um passado turbulento e admitiu alguns erros e crimes que ele havia cometido quando ele estava passando pelo processo de entrevistas para ser policial, mas não todos. Thomas Swint, conhecido como Tommy, entrou para a Marinha Americana logo após se formar no colegial e chegou a morar em vários países, Japão, Inglaterra e Panamá com seu batalhão. Em dezembro de 1989, ele saiu de onde estava com o seu time, não sei se no Panamá ou se eles já estavam de volta nos Estados Unidos, mas ele simplesmente pegou um avião e foi até Dayton visitar a família que ele tinha lá. Ele não podia ter feito isso, você não pode ir e vir quando quiser quando está servindo o seu país. Ele não pediu permissão, ele não avisou que queria tirar férias, ele simplesmente foi. Ele foi preso alguns meses depois, em 1990, e ficou aguardando um julgamento da Marinha para ver qual seria a sua punição. Enquanto ele aguardava, ele enviou uma carta pedindo para ser liberado do serviço, o que lhe foi concedido. Ele saiu oficialmente da Marinha e ficou em Dayton, onde ele conheceu a sua futura esposa Lisa e juntos tiveram uma filha. Ele tentou se inscrever para ser policial desde os anos 90, em Dayton, mas não passou de primeira. E foi aí então, em 1994, que ele conseguiu o trabalho na prisão, no mesmo ano que Nick também conseguiu um emprego lá. Os dois começaram como guardas da prisão, e foi como e onde se conheceram. Em 1992, um pouco antes dele entrar na prisão, ele chegou a emitir alguns cheques falsos também, no qual ele foi pego e se declarou culpado, e teve a sua punição pela justiça americana. Em 2001, ele é entrevistado pela polícia de Richmond em conexão ao caso de Nick, assim como outros colegas de trabalho, e fica por isso só. Em 2006, ele ainda trabalhando na prisão, ele ainda não tinha passado para ser policial, ele recebe uma advertência por ter ameaçado uma de suas chefes, que era mulher. Algo aconteceu entre os dois, e Tommy respondeu para essa chefe dizendo: "Você não sabe com quem você está falando. Se eu tenho algo para te falar, eu vou te falar lá fora, no estacionamento." Uma clara ameaça. Eu acabei de relatar algumas coisas que Tommy fez no passado e que ele deveria ter contado para a polícia de Trotwood, enquanto participava do processo seletivo. Isso significa que ele contou tudo? Não. Segundo a polícia, ele falou dos cheques falsos e da advertência que levou por discutir com sua chefe na prisão. Mas fugir da Marinha e ser uma pessoa de interesse no caso de Nick, ele não contou. E só um detalhe que eu não sabia exatamente onde colocar. Lembram da colega de trabalho que Nick ligou no dia que desapareceu para perguntar sobre uma loja de produto de beleza, etc? Algumas fontes dizem que essa colega se chama Darlene e que ela tinha um romance com Tommy Swint, e que eles dois estavam morando perto do complexo onde o carro foi encontrado na época que o carro foi encontrado lá em novembro de 2001. Porém, eu não encontrei nenhuma notícia sobre Tommy ter se divorciado de sua esposa Lisa, então parecia mais uma traição que ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho, essa Darlene, mas a parte que eles moravam juntos é a parte que me deixa um pouco encucada, porque eu imagino que teriam notícias de que Tommy tinha se separado de Lisa e começado um relacionamento novo com essa Darlene, mas eu não encontro. Bom, Em agosto de 2007, Tommy, agora com 40 anos e muito bravo por estar passando por essa situação, pede demissão depois da polícia de Trotwood confrontá-lo com a informação que recebeu dos detetives de Richmond. Ele não chegou a ficar nem 2 meses empregado como policial. Ainda bravo, ele processa a cidade e a polícia de Richmond. Tommy e seu advogado fazem uma coletiva de imprensa falando todas essas informações para as mídias locais que estavam interessadas nesse assunto. Em sua defesa, dita por seu advogado, eles explicam que em nenhum momento a polícia ou alguém disse que ele era um suspeito ou pessoa de interesse, e que ele só aceitou falar com a polícia algumas vezes porque ele trabalhava com Nick, era alguém que ele conhecia e talvez pudesse ajudar com alguma informação. Mas ele batia na tecla que nunca soube que ele era uma pessoa de interesse. E a polícia de Richmond diz que sabia sim, que não tem essa de se fazer de desentendido. No fim de tudo, esse processo não vai pra frente. E mal Tommy sabia que aquilo ia mudar a trajetória da sua vida. Ele não pensou no efeito borboleta que sua demissão teria, ou mais especificamente, o seu processo contra a polícia de Richmond. Quando ele decidiu abrir esse processo e ter o seu rosto agora em alguns jornais e mídias locais, por ser o homem que tinha se demitido da polícia e estava processando a polícia de outro estado por essa demissão, o seu rosto ficou na mídia por um tempo, ficou um pouco mais conhecido. E por causa disso, uma pessoa anônima, 1 mês depois dessa coletiva de imprensa, liga para a polícia de Dayton, Ohio, dizendo que eles precisavam olhar Tommy mais de perto em conexão a outro caso que não o de Nick, o caso de Tina Ivory. A história de Tina é curta, pois não há tanta informação sobre o caso dela quanto o de Nick, mas o dela foi finalmente solucionado depois de 20 anos procurando por respostas. Quem quiser ouvir a história inteira, eu postei como um episódio bônus para os assinantes do Sem Rastros e você pode encontrar o episódio na Aurelo ou no Patreon. Mas como eu disse, tudo aconteceu por causa de sua coletiva de imprensa, por causa de suas reportagens e entrevistas que ele deu para a mídia quando ele processou a polícia de Richmond. Uma pessoa anônima ligou para a polícia dizendo que ele podia estar conectado ao caso de Tina Marie Ivory. Ele foi conectado ao caso e com isso, em 2010, Tommy Swint se suicidou com um tiro. E com ele, levou a chance de respostas, ou de algo novo, no caso de Nick mesmo. Porque ele estar conectado a outro caso, faz ele ficar ainda mais suspeito no caso de Nick. Porque agora nós sabemos que é uma ação que ele já fez antes, ele já matou alguém antes. Caso ele tenha sido culpado pelo desaparecimento de Nick, ao menos que essa Darlene também esteja envolvida ou saiba de alguma coisa, porque ela aparentemente era amante dele, ou caso ele tenha contado para algum amigo, é muito provável que o que aconteceu com o Nick, se foi nas mãos dele, nunca vai ser descoberto. Com seu noivo Bob e seu ex-Steven sendo praticamente eliminados como suspeitos, e o maior suspeito desse caso inteiro tendo falecido em 2010, é assim que fica a história de Nick até hoje. Bob disse em 2018 para o programa True Crime Daily que tudo o que ele quer é que Peyton tenha uma mãe e ele uma esposa.
Eu ainda espero que eles descubram o que aconteceu até hoje. 17 anos depois, estou solteiro, nenhuma relação, muito sozinho e apenas tentando lidar com tudo isso. Tudo que eu quero são respostas. Eu estou bravo com Deus porque ele ainda não me respondeu.
O ex de Nick e pai de Peyton, Steven Johnston, diz que ele se culpa por tudo o que aconteceu com Nick, porque se ele tivesse tratado Nick melhor, ela ainda estaria aqui. Ele admite que ele não foi o bom namorado para ela, que ele traía, que ele simplesmente não era uma pessoa legal, e por isso que eles se separaram. Então ele se culpa, falando que se ele tivesse sido um namorado melhor, talvez eles dois ainda estivessem juntos, e talvez ela ainda estaria aqui. Desde que Nick desapareceu, Michelle entrou para a fundação Doc Ellis, onde ela é coordenadora do envolvimento comunitário da fundação. A Fundação Doc Ellis, segundo o site deles, oferece às famílias e vítimas desfavorecidas o apoio e a orientação de que precisam para trazer para casa seus entes queridos desaparecidos. Eles respondem a cada denúncia de pessoa desaparecida com investigação, campanha de conscientização, busca e defesa sem nenhum custo para as famílias.
Damos tranquilidade a uma comunidade que, de outra forma, seria negligenciada quando vidas estão mais em riscos. Respondemos a quem sente falta de um ente querido com a seriedade que essa situação sempre merece.
Eu sinto que o caso de Nick teve até um pouco de sorte, se podemos chamar assim. Segundo a Fundação Black and Missing dos Estados Unidos, isto é, Fundação Negros e Desaparecidos, 40% das pessoas que foram reportadas desaparecidas em 2022 são negras. 57% são brancas, incluindo pessoas hispânicas, e 3% ficou na categoria de desconhecido. Ainda segundo o site, eles falam:
40% das pessoas desaparecidas são negras. Porém, negros são apenas 13% de toda a população dos Estados Unidos.
E nós já sabemos que pessoas negras, indígenas, asiáticas, pessoas não brancas, costumam receber um tratamento diferente em casos de crime, de desaparecimento, e eles não são tão divulgados quanto casos de pessoas brancas. E quando eu digo que eu acho que Nick teve uma certa sorte, é porque o caso dela até que foi bem reportado. Esse é um daqueles casos que você encontra em vários podcasts, que você encontra muita informação de mídias, até hoje em dia, reportagens sobre 20 anos que ela desapareceu, 21 anos, 22 anos, isto é, a mídia continua em cima, continua presente, não tanto quanto na época, é claro, mas ainda existe cobertura, existe divulgação, que em um caso não solucionado é o que você quer. Você espera que talvez alguém em algum lugar veja uma notícia e vá na polícia falar o que ele sabe. Porém, até agora, esse momento ainda não chegou para o caso de Nick. E volto ao que eu falei na entrada desse episódio. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque existem muitas chances de que Tommy era a pessoa culpada, por ele morar perto de onde o carro foi encontrado, por ele já ter tido ações violentas e estranhas com Nick, e se ele morreu sem contar para ninguém sobre o que ele fez, dificilmente seu caso será solucionado. Em 2021, quando fez 20 anos que Nick desapareceu, a família fez um evento local ali na lavanderia onde ela foi vista pela última vez. Além de vários posters para lembrar o motivo pelo qual eles estão ali, eles fizeram dali um evento mesmo. Tinha hambúrguer, hot dog, cookies, atividades e coisas para as pessoas se divertirem. O nome que foi dado para o evento foi Mantendo a Luz Acesa, que é justamente para manter o nome de Nick nos olhos do público, para manter o caso dela ativo e presente. Peyton hoje já é uma adulta, em 2015 ela teve uma filha, que hoje tem 8 anos. E ela se chama Nicolette, homenagem à sua mãe. Peyton deu uma entrevista para o podcast Crime Junkie em 2018, que é o podcast de true crime mais famoso dos Estados Unidos, se não o mais famoso do mundo, e ela diz que naquela época, 2018, a família estava dividida em relação a Bob. Peyton ainda se sentia próxima e gostava de Bob. Ela sentia que ele era uma das pessoas no qual ela ainda podia sentir essa conexão com a sua mãe, mas que existiam pessoas de sua família que acreditavam que ele sabia de algo e por isso eles já não davam tanta intimidade, ele já não era tão parte da família quanto um dia foi. Ela mesmo disse que ela não lembra de muita coisa do que aconteceu na época, afinal ela só tinha 9 anos, mas que ela assistiu programas como Disappeared, Unsolved Mysteries, e ela admite que ela acha estranho algumas ações que Bob fez logo depois que Nick desapareceu, mas que ela ainda tem uma relação com ele, e ela não acha que ele está mentindo na cara dura, e que ela acredita que as pessoas fazem coisas, agem de certa maneira quando estão em uma situação desconfortável ou quando estão passando por uma situação que nunca acreditaram que iam passar, como uma pessoa próxima de você desaparecer. Então ela não necessariamente acredita que aquelas ações de Bob lá no começo são motivos para achar que ele é culpado ou que sabe de alguma coisa. A mãe de Nick, Bárbara, morreu em julho de 2020, um dia antes do aniversário de 19 anos do desaparecimento de sua filha. Bob Webster morreu em março de 2021. E Peyton diz que os dois eram as pessoas que mais a faziam se sentir próxima de sua mãe. Quando Nick desapareceu, ela tinha 9 anos, então ela ainda tem algumas memórias da mãe, por mais que não sejam muitas. Mas mesmo sem Bárbara e Bob, ela diz que ainda sente a presença da mãe e que ela nunca vai parar de procurar, que ela nunca vai desistir. Das memórias que tem de sua mãe, ela lembra de que ela era muito divertida e que era na casa dela que os primos queriam ir e visitar porque ela era a tia legal. A mãe dela era a tia que todos queriam estar por perto. Na época do desaparecimento, em 2001, Peyton foi morar com Bárbara, sua avó, mãe de Nick, porque Steven estava no exército, ele estava alocado em outro lugar. E ela disse que ela lembra de ficar totalmente protegida contra todo o caos, contra tudo que estava acontecendo. Que ela passava muito tempo brincando com os seus primos, que estavam todos tentando a distrair, enquanto os adultos procuravam por sua mãe. Ela também diz que naquele momento ela não sentia raiva de Tommy, ela não odiava Tommy, porque não existem provas concretas de que ele é o culpado pelo desaparecimento de sua mãe, e possivelmente assassinato. Ela diz que não tem o porquê ela sentir esse sentimento agora, enquanto não existe provas, mas que se um dia vier à tona de que ele é sim o culpado, ela provavelmente vai odiá-lo por um tempo, mas que ela vai perdoar, mas não vai esquecer. Porque aqui existe muito a fala de forgive and forget, perdoar e esquecer. Ela disse que ela pode até perdoar Tommy, mas que ela nunca esqueceria. E que no momento, já que esse não é o caso, já que nós não sabemos se Tommy é culpado ou não, que ela fica muito triste pela filha dele, porque quando ele se matou em 2010, a filha perdeu um pai, e ela sabe o que é perder alguém, mesmo que não tenha sido de um modo tradicional, mesmo que a mãe dela não tenha morrido de uma maneira natural e esteja agora enterrada ou cremada em algum lugar, a mãe dela não existe mais na vida dela desde os 9 anos, e ela disse que essa é uma das maiores dores que ela já teve, que ela não deseja nem para o seu pior inimigo, e por isso, quando Tommy se matou em 2010, tudo que ela conseguia pensar era na filha dele que perdeu um pai. Ela lembra quando recebeu a notícia de que Tommy tinha se matado, que de primeira ela pensou, meu Deus, com ele foi todas as respostas, como que a gente vai descobrir sobre o caso da minha mãe agora? Mas que ela espera que, do mesmo jeito que aquela ligação anônima conseguiu conectar Tommy, no caso de Tina Marie Ivory, que alguém por aí, ainda vivo, saiba sobre o caso de Nick, que Tommy possa ter contado sobre seu envolvimento para alguém, e tudo que essa pessoa precisa fazer é ligar para a polícia, contar o que ela sabe. Ela fala de sua relação com seu pai, Stephen, e que eles não falam muito sobre o desaparecimento de Nick. Ela sabe como eles conheceram, um pouco sobre a relação deles quando estavam juntos, mas sobre o caso em si, ou como isso o afetou, eles não conversavam sobre, e que ela só foi descobrir o que ele sentia e certos comentários dele quando os dois sentaram para fazer entrevista em 2018 para o programa True Crime Daily, que tem disponível no YouTube e eu usei como pesquisa para esse episódio também. Ela disse que estava sentada do lado dele e que ao ouvir as coisas que ele estava falando em resposta ao entrevistador, ela ficou se concentrando para não chorar, que podia até parecer que ela não estava ouvindo, prestando atenção no que o pai dela estava falando, mas pelo contrário, ela estava se esforçando muito para não chorar, porque aquela era a primeira vez que ela estava vendo como o caso afetou o seu pai. Enquanto ela não deixou que esse acontecimento moldasse a sua vida inteira, ou usar como algum tipo de muleta, como se fosse o motivo pelo qual a vida dela não é boa, ou nunca poderia ser boa, ou porque ela nunca se esforçaria para nada, Peyton, com a ajuda de sua avó, que cuidou muito dela, e de seus tios, primos e todos em sua volta, conseguiu crescer para ser uma menina divertida, alegre, vivendo a vida, mas isso não significa que a sua mãe desaparecer quando ela tinha 9 anos não impactou sua vida. Ela conseguiu ter uma vida boa, leve, ela conseguiu ver beleza, mas ela diz que ela é aquela amiga que presta mais atenção, que tem mais consciência das coisas que podem acontecer, do perigo que está em nossa volta. E que ela é aquela amiga que sempre quer saber aonde seus amigos estão, que horas eles vão voltar, com quem eles vão sair. E ela diz que isso já ajudou muito de seus amigos, que ela já tirou eles de várias enrascadas. Então que bom que mesmo numa situação tão horrível quanto essa, ela ainda conseguiu crescer para ter uma vida e um futuro bom, e ainda por cima ser suporte para seus amigos. E para finalizar, ela diz que ela tenta viver dia por dia, que alguns são mais difíceis que os outros, e que ela simplesmente sente saudades da mãe, que ela gostaria de ter até as coisas mais triviais de volta. Que quando ela ouve os amigos falando e reclamando que tiveram alguma discussão com a mãe ou algo do tipo, ela gostaria que aquilo estivesse acontecendo com ela. Ela gostaria de poder ligar para a mãe e discutir e brigar, porque pelo menos isso significa que a mãe dela tá aqui. Nick McCown é uma mulher negra de 1,58m, 52kg, morena, de olhos castanhos. Se ela estivesse viva hoje, ela teria 51 anos e seria avó de uma menina. Vejo todos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!